FilmeCast.
Sejam bem-vindos ao FilmeCast número 4.
I hope the two of you are not concerned about this.
No, I'm not, Al.
Are you quite sure?
Yeah, I'd like to ask you a question, though.
Of course.
How would you account for this discrepancy between you and the Twin 9000?
Well, I don't think there is any question about it. It can only be attributable to human error. This sort of thing has cropped up before, and it has always been due to human error.
Sim, chegamos ao quarto episódio do FilmeCast, com um número crescente de ouvintes e, claro, tentando arranjar um formato interessante para o programa. E neste FilmeCast nós vamos ter as estreias de A Trilha e Julie e Julia. E além disso, eu vou comentar três filmes que eu vi esta semana: Coco Antes de Chanel, O Casamento de Rachel e Entre os Muros da Escola. Mas antes, vamos falar um pouco sobre como foi a perseguição esta semana. Esta semana tivemos vários problemas com as fãs de Lua Nova, que basicamente se irritavam com os comentários feitos por quem não tinha gostado do filme, e partiam para uma discussão infinita, que em alguns casos chegou ao xingamento. Entre outras coisas, falaram que eu não gostei de Lua Nova, filme que eu nem assisti, diga-se de passagem, porque eu sou um homem idiota que só gosta de filme que tem vagabundas peladas. E aí chega num ponto da discussão onde a pessoa acha que se alguém não gosta do filme que ela gosta, é idiota. Ou esta pessoa não entendeu, como várias outras falaram, nem sequer passa pela cabeça dela que, 1. O filme pode ser realmente ruim, já que várias estão falando mal, ou 2. Simplesmente é uma questão de gosto, pode não gostar daquele filme, ou daquela história, ou daquele livro. É claro que não adianta você querer racionalizar com fãs, ele ama aquilo e acabou. Mas o que eu espero de qualquer pessoa que me siga no Twitter, e que ouça o FilmeCast, e que acesse o blog, é que ela seja educada. Aliás, é isso que eu espero de todo mundo no Twitter. Twitter é um lugar aberto, onde todo mundo lê o que você escreve, o mínimo que essa pessoa tem que ser educada. Então, é bloque. Bloqueio, acabou, não me lê mais, e os dois ficam felizes. A decisão que eu tomei, eu não vou dar mais retweet e ninguém que falar sobre Lua Nova. Primeiro porque não adianta. Quem não gosta do filme não vai ver e acabou. Poucas pessoas comuns vão assistir esse filme. A maioria das pessoas que vai assistir é fã. E pro fã você não precisa comentar nada. Ele já tem tudo na cabeça. O Robert Pattinson é lindo. A Kristen Stewart não tem a boca torta. E o Taylor Lautner merece o Oscar. Então não tem o que discutir. E além disso, eu acho que a gente já falou demais desse filme. Estão saindo várias estreias. Na semana tem Julie e Julia. Na semana que vem vai ter Atividade Paranormal. Abraços partidos. Vamos ter muitos filmes para comentar. Chega de Lua Nova, chega de discussão. Bom, eu tenho duas dicas para falar aqui. A primeira delas é para quem gosta de Woody Allen. Já está rolando em São Paulo a mostra de Woody Allen no Centro Cultural Banco do Brasil. Depois entre no post do FilmeCast, lá vai ter o link para a exposição. E todos os filmes do Woody Allen estão sendo exibidos nessa mostra. Começou na semana passada, eu esqueci de falar. Mas ainda vamos ter este final de semana e mais dois. Manhattan, Annie Hall, A Rosa Púrpura do Cairo, Poderosa Afrodite, A Era do Rádio. Tem muito filme legal. Então não perca, é uma boa pedida para quem não está afim de assistir as estreias, os filmes que estão entrando agora em cartaz. Fica no centro, bem próximo da Praça da Sé da Rua Direita. E a segunda dica é para quem gosta de livros e DVDs. O Submarino tá fazendo umas mega promoções de livros, um monte de livros a 10 reais. Eu comprei o Silmarillion, do Tolkien, que era um livro que há muito tempo eu queria ler, nunca tive oportunidade, tava sempre muito caro, e tava 10 reais dessa vez. Aliás, tem aquela coleção clássica do Tolkien, a 50 reais, que tem Hobbit, Os Três do Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Tem muitas outras coisas, não é só Tolkien. Tem Harry Potter, tem Crepúsculo, tem livros clássicos. Então entre lá, dê uma olhada, vai ter o link também no post. E para quem gosta de DVD, também tem muitos DVDs baratos. Tem DVDs a R$9,90, DVDs a R$12, com extras e tudo mais. Tem bastante coisa legal. Não entendi muito bem porque eles estão fazendo promoção para entrar em dezembro, né? Normalmente os preços aumentam. Então acho que é uma boa pedida para quem gosta de ter livros, CDs, DVDs em casa como eu. Aproveitem, eu vou colocar o link no post também. Então quem quiser, entra, faz a festa. E a primeira estreia que eu vou comentar é A Trilha, um thriller de aventura que se passa no Havaí, estrelado pela Quinto Elemento Mila Jovovich e por Steve Zahn. Os dois chegam no Havaí em uma viagem de lua de mel e ficam sabendo que um casal foi assassinado. Mesmo assim, eles resolvem continuar na ilha e fazer a caminhada pela trilha, que dá o nome do filme aqui no Brasil. Durante a viagem, eles conhecem dois casais. Um casal todo largado, que dá medo neles e tudo mais. E um casal todo descolado, interpretado pela Kiely Sanches e pelo Timothy Olyphant. A Kiely Sanches, pra quem não lembra, era a namorada do Rodrigo Santoro no Lost. Mas voltando ao filme, é um daqueles thrillers que tentam fazer uma reviravolta emocionante. E claro, uma das formas de deixar um thriller interessante é justamente ter uma reviravolta no final que exploda a cabeça de todo mundo. É um recurso muito utilizado, mas que geralmente dá certo, desde que seja bem feito. O que não é o caso de A Trilha. Quando você pega o filme pra ver de novo, do começo até o momento da reviravolta, nada bate. Parece que foi inventado naquele momento na cabeça do diretor ou do roteirista. Vamos pegar, por exemplo, O Sexto Sentido. Acontece uma reviravolta no final, e se você pegar o filme e assistindo ele todo, você vê que nós éramos levados a crer que algo estava acontecendo, mas todo o roteiro é fiel com aquilo que acontece no final. E isso não acontece em A Trilha. Você pegando o filme e assistindo de novo, você vai ver que o final é absurdo. As coisas que aconteceram antes não batem com o que foi feito no fim. E isso acaba com qualquer filme. Eu li algumas críticas, e uma delas diz que A Trilha tem o final mais absurdamente idiota do ano. E é até uma pena, porque o filme como um todo não é ruim, apesar de ter uma história meio batida, e das interpretações não estarem legais, com o Olyphant e a Kiely Sanches super canastrões, e a Mila parece que tá sentindo vontade de dar porrada em alguém, então as interpretações realmente deixaram a desejar. Mas o filme, se não era um espetáculo, também não era tão ruim. É claro que nós ficamos o tempo todo esperando a revelação de quem são os assassinos, e quando ela acontece e você começa a pensar um pouco mais, você vê que não faz sentido. Então é isso, pra mim A Trilha era um filme que ia ser mediano e que o final consegue estragar completamente. E se você já assistiu, mande comentários pra gente falando o que você achou. Outra estreia que eu já assisti é Julie e Julia, que é uma comédia bem leve, mas bem interessante também. Ela conta duas histórias paralelas. Conta uma história que aconteceu nos anos 50, baseada na vida da Julia Child, que foi uma americana que viveu na França, aprendeu a cozinhar e depois teve um programa de televisão super famoso nos Estados Unidos, onde ela dava receitas para as donas de casa, em especial culinária francesa. Nessa história, nós acompanhamos a chegada da Julia na França, ela se sentindo toda perdida por lá e se matricula num curso de culinária. Como ela é boa cozinhando, ela acaba indo para um curso avançado, onde ela tem que enfrentar um preconceito gigantesco pelo fato de não ser francesa e de ser mulher. E depois, quando ela começa a escrever o livro, onde ela dá essas receitas de culinária francesa para americanas, livro este que faz parte do fio condutor da segunda história, que se passa 50 anos depois e conta a vida de Julie Powell, uma mulher que está chegando nos 30 anos, é formada em jornalismo, tem amigas bem-sucedidas, enquanto ela está no emprego de secretária, totalmente desestimulada, e ela resolve fazer um blog onde ela vai relatar suas aventuras, cozinhando as mais de 500 receitas do livro escrito pela Julia Child. E é isso, basicamente nós vamos acompanhando todas as desventuras, tanto da Julia como da Julie, que tem que conciliar esse hobby, que acaba se tornando um estilo de vida, tanto de uma quanto da outra, com sua vida pessoal. E em especial a Julie, que acaba tendo problema com o marido, e cujo blog muita gente achava que era uma bobagem. Bem divertido ver como o blog da Julie vai se tornando cada vez mais famoso, e como isso vai mudando a visão que as outras pessoas têm disso. Eu particularmente gostei mais da história da Julie, talvez por envolver internet, blog, que são coisas que eu vivo diariamente também. Eu recomendo a todos, mesmo quem não gosta de culinária, que não tem nada a ver com isso, vai conseguir se envolver na aventura das duas, tanto da Julia na França, quanto da Julie em Nova York. E se por acaso você chegar em culinária, nesse mundo de receitas, ingredientes, etc, aí sim você vai achar Julie e Julia ainda melhor. Assistam Julie e Julia e divirtam-se. I Nessa semana eu assisti também Coco Antes de Chanel, um filme francês dirigido por Anne Fontaine, estrelado por Audrey Tautou. Como o próprio nome diz, fala da vida da grande estilista antes dela se tornar um ícone. Nós acompanhamos o começo da sua carreira, quando ela cantava em cabarés e sonhava em se tornar uma estrela, e enquanto isso, costurava para ganhar algum dinheiro. O roteiro acaba focando em dois casos dela, que praticamente dão um impulso inicial na sua carreira, já que um dos seus amantes apresentou a alta sociedade, enquanto o segundo amante financiou o começo da sua empresa. É um filme correto, interessante, mas meio morno. Não sei se porque eu tava com Piaf na cabeça, eu esperava que fosse um filme mais emocionante, mais dramático, mais impactante. E Coco Antes de Chanel não é. É simplesmente um relato simples, bem feito, mas que em momento algum empolga o espectador. Acho que uma coisa que poderia ter sido explorada mais, por exemplo, é a questão das roupas que ela usava quando saía, quando ia para bailes e festas, que ela se vestia praticamente como um homem, completamente diferente de todas as outras mulheres consideradas chiques na época. E eu tenho certeza que isso causou um rebuliço, mas esta reação das outras pessoas é pouco explorada no filme. De qualquer forma, é um filme interessante, principalmente para quem gosta desse mundo da moda. É legal ficar sabendo mais sobre o começo da carreira de Coco Chanel. E nessa semana eu assisti dois filmaços. O primeiro deles foi O Casamento de Rachel, estrelado pela ótima Anne Hathaway, e que vem fazendo bons papéis, mais no estilo princesinha, como em O Diabo Veste Prada, e que neste filme tem um papel denso, uma coisa bem mais pesada. Ela interpreta uma ex-drogada que sai da clínica de reabilitação para passar o fim de semana com a família e acompanhar o casamento da irmã. E lógico que quando ela chega em casa, todos os conflitos causados pelo seu comportamento e pelas drogas começam a surgir novamente. Ela se sente mal porque a irmã parece gostar mais da amiga do que dela, o pai fica o tempo todo em cima dela querendo saber o que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa desagradável e que não dá muita chance para que a família demonstre afeto. Conforme a história vai se desenrolando, nós acabamos descobrindo coisas horríveis que ela fez no passado, antes de entrar na reabilitação, de como sua irmã se sentia excluída, já que os pais davam toda a atenção para Kim, no caso o personagem da Anne Hathaway, pois na visão deles ela era drogada, problemática, e segundo a irmã tudo girava em torno dela. E tudo isso vai surgindo, e o espectador vai afundando junto com a Kim, com o restante da família, nesse poço de ressentimentos que é a vida deles. O Casamento de Rachel é um filme muito interessante, eu recomendo a todos assistirem. O filme não faz concessões, não tem soluções fáceis e trata de um problema que é recorrente na sociedade. Acho que todos conhecem histórias de famílias destruídas pela droga. Então assistam O Casamento de Rachel, é muito bom. E o segundo filmaço que eu assisti é Entre os Muros da Escola, um outro filme francês, dirigido por Laurent Cantet, baseado no roteiro de François Begaudot. Desculpem os franceses, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E Entre os Muros é um filme extremamente sincero. Mostra as dificuldades de um professor numa escola da periferia de Paris, tentando ensinar francês, e um pouco mais do que francês, na verdade, para jovens totalmente desinteressados, jovens problemáticos, que você percebe que não tem muita perspectiva de vida, são praticamente todos descendentes de imigrantes e que realmente não tem muito interesse pelo que está acontecendo ali. O professor é feito pelo próprio François e os alunos são todos amadores. Isso dá ao filme uma roupagem muito realística. Chega a ser chocante a forma como os alunos desafiam o tempo todo o professor, de maneira agressiva muitas vezes, e ao mesmo tempo a forma como o professor trata esses alunos de maneira desrespeitosa. Ele tenta não se ater simplesmente na matéria que ensina, que no caso é o francês, mas sim passar valores mais universais para os alunos, como ética, entre outras coisas. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes ele perde a mão e chega até a agredir verbalmente duas alunas, o que acaba acarretando problemas para ele. O fato dos alunos serem, praticamente todos, descendentes de imigrantes gera outros conflitos dentro da sala de aula, discussões envolvendo a raça, a ascendência deles. Em duas horas, nós somos apresentados a um problema que é cada vez mais constante na Europa, principalmente em lugares como a França, a Alemanha, que atraem muitos imigrantes e que acaba não tendo tanto a oferecer a eles. Entre os Muros da Escola também é um filme bem denso para você ver e ficar pensando durante muito tempo a respeito de tudo que é mostrado. Assistam que vocês não vão se arrepender. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. Vamos encerrando o quarto episódio do Filmcast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acessar o blog dos Grandes Filmes, twittergrandesfilmes.blogspot.com. Deixe seus comentários também no Twitter, twitter.com/grandesfilmes, e mande seu feedback pra gente. O blog tem atualizações diárias. Estamos sempre subindo fichas novas de filmes, lançamentos, filmes clássicos. Estou subindo também textos agora que falam sobre cinema. Todas as quintas-feiras subimos as listas de quinta. Nessa semana foram 5 filmes essenciais do Quentin Tarantino. Temos também textos, cartazes, diversas informações sobre cinema você encontra lá no blog dos Grandes Filmes. E é isso daí, até a próxima semana. Filmcast.